Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Em Pauta. Estamos de volta para conversar com a médica infectologista Flávia Gomide, da Sociedade Brasileira de Infectologia. E o assunto é esse avanço de casos de coronavírus em todo o Paraná e as principais recomendações aí para que a população possa colaborar para que o cenário não fique ainda pior, né? Sabemos que o Paraná todo está numa crise bastante preocupante, né? Pior até do que a gente já viveu em alguns meses atrás. Então, realmente, o comportamento é o que determina o que vai vir pela frente. Certo, Flávia? Resumindo
certo,
o que a gente falou até agora,
exatamente.
Né? Acho que uma coisa que também traz muita dúvida em relação à Covid-19 é qual que é a hora certa de buscar ajuda médica e fazer os exames, né? Os testes, né? Porque como os testes aí estão disponíveis, inclusive, né? Na rede privada, enfim, você pode ir lá comprar e fazer o teste. Qual que é a orientação correta, né? Ele garante alguma coisa? Ele dá alguma segurança pra gente?
Olha, o teste nos assintomáticos, estão fazendo assim por curiosidade, eles ajudam muito pouco, tá? Principalmente as pessoas estão usando, né, como vou fazer o teste para poder visitar alguém. Esse sim não serve para nada.
Isso que não serve mesmo para nada.
Não, porque o teste que as pessoas estão fazendo, em geral, é a sorologia. Sorologia é o teste que detecta anticorpos. Então, ele vai tentar ver se você tem anticorpos, ou seja, se você já entrou em contato com o vírus e produziu anticorpos.
Anticorpos. Esse é o de sangue.
Esse é o de sangue.
Certo.
Eles aparecem depois da infecção, né? Eles começam ali no sétimo dia, né? Os quadros leves se encerram em 10 dias. Então, via de regra, você vai ter depois da infecção. Então, você ter uma sorologia, né? Ou teste rápido, como chamam também, negativo, só diz que você não teve, entendeu? Não diz que você não está. Você pode estar no período de incubação, você pode pegar no dia seguinte. Não é uma coisa que te dá um aval para ir em algum lugar sem coronavírus, tá? Então, o teste, a sorologia realmente não ajuda. O mais importante é fazer teste no sintomático, né? Sempre explico que esses testes são validados para pessoas com doenças. Aí a gente descobre qual é a sensibilidade do teste, a especificidade do teste. Quando a gente começa a usar numa população que nem está doente, ele não tem a mesma sensibilidade e especificidade. Então, a gente não sabe nem interpretar direito esses testes. Mas existe teste que detecta se o vírus está ali presente no momento, né? Pode ser o teste por PCR, que é o padrão ouro.
Que é o cotonete.
É,
né,
o cotonete que detecta o RNA do vírus. Tem um outro cotonete que também detecta o vírus no momento, mas não é o RNA. Ele detecta o antígeno. É um outro pedacinho do vírus, mas que serve para o mesmo, tem a mesma indicação no mesmo período. Então, a pessoa que tem sintoma tem que fazer esse exame que detecta o vírus ali presente no momento. O ideal é fazer entre o terceiro e o sétimo dia. O antígeno pode ser um pouquinho antes, acho que no segundo dia já dá. Mas se tem sintoma, tem que investigar, tá? Isso para todo mundo. Ou, às vezes, você tem contato muito íntimo com alguém que já tem o quadro e você está confirmado, daí tudo bem, a gente assume que é o quadro também de coronavírus. Mas, a princípio, quem tem sintoma, investiga. Quem não tem sintoma, os testes dão informações confusas, sabe? Mesmo o PCR, tem gente que quer negativar o vírus, quer ter certeza que não tem mais o exame positivo. E esse PCR, que é o padrão ouro que eu te falei, que é o cotonete ali no nariz que detecta o RNA, ele pode detectar o RNA por muito tempo, por semanas, por meses. Então, não adianta fazer depois, porque esse vírus que continua dando positivo é só o pedacinho do RNA dele, não é um vírus inteiro, infectante.
Não quer dizer que ele esteja infectando outras pessoas.
Não quer dizer, exatamente. Então, tem gente que faz questão de fazer o exame e dá positivo e continua estressado, mas o vírus já morreu. É só um pedacinho ali. O DNA e RNA são moléculas muito estáveis, elas conseguem ficar presentes por muito tempo.
Certo.
Então, não tem que fazer quando não faz exame de controle, tá? não faz exame assintomático e nenhum exame te autoriza a fazer coisas, né? Você quer fazer, viajar para algum lugar e fazer alguma coisa com muita segurança? O melhor jeito seria você fazer uma quarentena restrita em casa, ficar 14 dias, porque se tiver qualquer contato em 14 dias, você já teria sintomas. Se tiver um quadro pouco sintomático, já teria até passado. Então, 14 dias sem nenhum contato, você pode visitar alguém, conhecer alguém e tal, para sem levar, entendeu?
Certo. Então, claro. E esse é o mais seguro, né? Por exemplo, quem está se preparando para o final do ano, como a gente estava falando no bloco anterior.
Isso.
Eu vou optar por viajar, mas vou fazer o meu dever. Então, fique isolado por 14 dias.
Isso.
E durante, né, a visita, enfim, mantém a regra que você
distanciamento,
a máscara, lavar a mão o tempo todo.
Como eu falei, o distanciamento...
Isso vale muito mais do que ficar fazendo teste sem parar.
Muito mais, com certeza. É muito mais útil você fazer a quarentena antes e seguir os procedimentos do que você ficar na vida normal, faz um teste que não significa nada e vai lá encontrar outra pessoa e levar um risco.
Sim, sim, sim. É, faz mais sentido mesmo, né?
Pois é, é mais difícil de fazer.
É.
É muito mais fácil para as pessoas fazerem só o teste, né? E fica na vida normal, mas realmente o teste não garante.
Sim. É, as pessoas estão questionando também esses os protocolos aí que cada município, né, está tentando conter aí as aglomerações, enfim, de alguma forma. Poxa, mas agora só vai, por exemplo, né, em Curitiba, só os bares, né, os restaurantes que vão ser finalizados, e, por exemplo, salões de beleza que às vezes não estão higienizando corretamente os utensílios, não vão ser fiscalizados também de forma mais rigorosa, né? Até a Lúcia de Pinhais aqui perguntando do salão de beleza e barbeiro, poxa, percebi que eles não estão higienizando direito, o que eu faço, né? Como é que a gente lida com isso aí, com outros tipos de estabelecimentos comerciais?
Então, como eu disse, dá para fazer tudo do jeito certo, né? O salão de beleza que quiser.
Por isso até que os protocolos estão, né, escolhendo setores para controlar
isso.
Melhor. Faz sentido, então.
No salão, dá para fazer a coisa certa se quiser. Você pode deixar o cliente separado, o funcionário está de máscara, né? A cabeleireira está de máscara, o cliente está de máscara, todo mundo limpa a mão e mantém um distanciamento. Digo, é possível, né? Eu não sei realmente como estão os salões, mas é possível.
Claro que não,
manter.
Né, Flávia? Direto nos hospitais, como é que vai ser?
Estou por fora.
mas tudo é possível.
Isso, eu acho que bar deve ser mais complicado, né? Porque
tá
como
todo mundo sem máscara, comendo, isso. Bebendo, não tem
exatamente,
como.
As pessoas vão no bar para beber, né? Tem uma música alta que você nem ouve de longe, vai ter que estar perto da pessoa falando. Sem máscara, bebendo. Então, acho impossível cumprir as metas, as orientações ali de segurança num bar. Né? A não ser que seja, sei lá, um bar inglês, um pub. Todo mundo longe, tomando sua bebida sentado à distância. Mas eu acho bem difícil num bar. Acho que restaurante tem como adequar. As academias estão super exemplares, fazendo tudo direitinho, lojas, várias que eu fui, controlam as pessoas que estão entrando, entra uma de cada vez. Então, digo, dá para fazer a coisa certa, sabe? Mas no bar eu não sei como
difícil.
É que implementar isso, né? O distanciamento, a máscara, acho mais complicado.
É mais complicado mesmo, né, Flávia? Tá certo. E você comentou, quando a gente estava no início da conversa, sobre a telemedicina, né? Qual que é a importância das pessoas realmente entenderem a utilidade desse serviço para não ficar indo, né, com sintomas, né, desnecessariamente num posto de saúde?
Então, gente,
ou no hospital, ou numa clínica, enfim, né?
É o jeito mais prático, na verdade, né? Tá numa dúvida, você fica em casa e telefona. Você recebe uma mensagem, olha, você é o 20º, né? Pode ser que demore. Esses dias alguém ligou, ele era o 70º da vez. Mas, enfim, espera e vai rodando aquilo, uma hora te atendem e você tira as dúvidas ali antes de sair de casa, né? A maioria das pessoas está bem, só está assustada e quer saber, quer ter alguma orientação. Muitos já têm algum acesso ao oxímetro, isso resolve todos os nossos problemas. Então, se a pessoa ligar para o telefone da prefeitura ou para algum do seu convênio.
Sim, o serviço do Estado também está funcionando?
O Estado também tem, exatamente. Ligar e pega a orientação, tendo o oxímetro em casa, se resolve 90% dos casos.
Certo. Inclusive, para quem está... Já tem sintomas também, é recomendável? Ou quem está com sintomas um pouco, já está com uma febre e tal?
Para todo mundo.
Para todo mundo.
Liga para pegar a orientação, porque muitas vezes eles vão falar, olha, se você tem falta de ar, se você tem o teu oxímetro que está mostrando que está baixo, né? Se tem, eles vão orientar, ninguém vai bancar de manter a pessoa em casa sem saber se está piorando. Então, se a pessoa tiver algum sintoma mais preocupante, ele vai ser orientado a ir para a UPA. Sim. Ou para o hospital.
Sabemos que não temos, né, um remédio eficaz contra a Covid, mas, claro, existe todo um protocolo também de uso de vários medicamentos combinados para tentar ajudar a pessoa a não ficar numa fase muito aguda, né, da infecção. Uhum. Como é que está isso agora? Tem mudado? O que tem de novo para a gente entender como é que está funcionando?
Não tem muita coisa nova, né? Isso é super polêmico,
super,
né?
Super polêmico, mas só para a gente entender o que está na prática, não entrando na polêmica de pode, não pode, né? Deve. O que está sendo mais comum, né?
Eu nem discuto isso muito com os pacientes, porque tem muita gente que faz questão, né? Porque eles entendem que se tem alguma coisa que dá para fazer, eles querem fazer.
Claro.
Né? Infelizmente, não tem nada que mostrou que isso faça diferença. Então, tem muitos que querem tomar que eu acabo tolerando, digamos, se... que é ok, né? Eu acho importante só fazer uma observação que alguns desses protocolos incluem corticoide na fase precoce.
Certo.
E o corticoide, apesar de ser o único remédio bem comprovado de que funciona no tratamento da Covid, ele funciona na segunda fase da Covid, na fase já inflamatória, tá? Então, quem está tomando corticoide na fase leve, o corticoide agrava a doença. Tá? As outras coisas, azitromicina, ivermectina, cloroquina, o paciente que quer tomar, eu digo que eu não recomendaria, mas se quer tomar, ok. Mas o corticoide é importante que não tome na fase leve. Tá?
Esse sim pode ser realmente
prejudicial. Esse piora, esse agrava. Tá? Tem pacientes que têm a sua indicação particular de corticoide, quem é asmático, sim. Quem é um enfisematoso, às vezes tem que tomar, então tem uma outra indicação. Mas no quadro de COVID... leve, o corticoide vai piorar, tá? Todo mundo ouve que a Covid é uma doença inflamatória, né? Só que no começo do quadro, e para a maioria das pessoas, a pessoa inflama na medida correta, na medida certa. Você faz uma inflamação, a tua imunidade se defende contra o vírus na medida certa e resolve, né? A maioria dos, né, no mundo inteiro, 97% cura a doença. Então, não digo que ficam no quadro leve, mas digamos 85% das pessoas inflamam na medida certa, tá? Os outros 15% que vão precisar de hospital, que são quadros moderados e graves, são aqueles que inflamaram além do necessário e o vírus já morreu, mas continua inflamando e tem essas complicações inflamatórias. Para esses, o corticoide é importante. Mas para os outros, aqueles primeiros que do quadro leve, os 85%, o corticoide só atrapalhou, ele tira a imunidade no momento que a pessoa precisava. Daí ele faz um quadro mais arrastado, assim, aí sim ele complica. Então, o corticoide é para usar na fase inflamatória, para aqueles pacientes que inflamaram demais, para aqueles pacientes que têm que ir para o hospital.
Ah, entendi, tá? Certo. E, Flávio, o que a gente sabe em relação às crianças, né? Como é que está essa relação do contágio, que também a gente acompanha pesquisas, cada hora também tem uma informação diferente, que é uma população que está bem atípica em relação aos adultos, né, e o coronavírus.
Isso. Então, também coisas que a gente pegou no começo da pandemia, né, a gente extrapolou muitos dados de influenza.
Certo.
Para a influenza, que é a gripe, as crianças têm um peso na transmissão muito maior. Né, muito mais crianças se contaminam e transmitem do que adultos. Mas isso não é verdade para o coronavírus. A gente descobriu que as crianças se infectam menos, porque o vírus ele entra num receptor chamado ECA, ECA, que tem nas células do trato respiratório, e as crianças têm menos desse receptor. Então, o vírus tem menos portinhas de entrada. Então, as crianças realmente se contaminam menos.
Uhum.
E fazem quadros muito mais leves. Então, parece que o impacto das crianças na transmissão é realmente menor. Tá? E elas, felizmente, não complicam, né? É muito raro a criança que tem quadro...
Mas elas transmitem também como os adultos ou transmitem menos também?
Parece que elas também transmitem menos, inclusive.
Certo.
Tá? Então, crianças menores de 5 anos, menos ainda, crianças menores de 10 anos, também menos. Quando já chega na adolescência, já começa a transmitir um pouco mais.
Certo. Tá? Então, isso a gente realmente tem essa diferença.
Tem.
Mas mesmo assim, as escolas ainda continuam fechadas, né? Em boa parte, aí, principalmente nas redes públicas, né? A privada começou já uma movimentação.
Uhum.
A rede pública, municipal, estadual, ainda está muito restrito. Será que pro ano que vem, sabendo já dessa situação, possa possibilitar aí que as crianças voltem a conviver em ambiente escolar?
Eu acredito que sim.
E está nessa escolha também. Hoje é a escolha de cada pai, né? Posso mandar ou não posso mandar?
Exatamente.
E como decidir isso também, né?
Eu acho que vai acabar sendo, assim, opcional isso, né?
Sim.
E pro ano que vem, porque acho que muitos pais vão ter receio ainda de enviar, mas é aquela coisa, né? O coronavírus para a criança não é um grande risco, né?
Mas
então, para uma criança que vai pegar um quadro leve, que para ela não é um risco maior, tá perdendo um ano inteiro de escola, né? A gente tem que pesar as duas coisas, né? Veja quanto que eles já foram prejudicados sem o convívio social, sem educação. Então, é uma coisa a se considerar. Claro que a criança que for, não seria bom ser ficada aí na casa do avô, né? Então, mas para a criança não é um risco.
Certo.
Para a criança é importante ir para a escola.
Exatamente. Então, Flávia, para a gente finalizar a nossa conversa, muito obrigada, né? Já te agradeço antecipadamente. Eu sei da tua dificuldade em conseguir atender esse nosso pedido. Para que as pessoas entendam realmente a importância de repensar os hábitos, né, pensar nesse comportamento, queria que você contasse um caso, né, ou uma situação que você tenha passado dentro do hospital que você ficou realmente chocado e pensa, poxa, se soubessem dessa realidade aqui, talvez não estariam fazendo o que estão fazendo na rua.
Nossa, são muitas, na verdade. Né, a gente tem visto, infelizmente, famílias que internam, né? Não é raro internar pai e filho, internar marido e mulher, daí um vai a óbito, são situações muito dramáticas, porque a gente vê que famílias inteiras se contaminam. E eu não sei, tem gente que parece que ainda não conheceu ninguém que ficou doente, né? Mas realmente isso tá acontecendo muito e... Poxa, não sei, dar um exemplo agora de situação... Mas eu diria que mais essa situação das famílias mesmo, que vão mais de um doente, às vezes um falece. A gente está agora com um médico internado que está na UTI e sabe que a irmã acabou de falecer numa outra cidade de Covid. Então ele está nessa tensão e tristeza e ao mesmo tempo apreensão que a irmã acabou de falecer. Ele não sabe se isso vai acontecer com ele também. É uma situação muito difícil e eu queria que as pessoas pensassem não só no risco que elas correm, mas no risco que elas podem impor aos outros. E mesmo quem está com sintoma, ele tem como não transmitir, sabe? Isso que é o mais importante. Se a pessoa pudesse ir, sei lá, se precisa fazer, encontrar o amigo porque não aguenta mais e de saudades e faz uma festa... Se no dia seguinte ele for para a escola, ou for para o clube, ou for para o trabalho, lá ele tem que se comportar bem, lá ele não pode, lá ele tem que ficar de máscara, usar álcool gel, e se tiver algum sintoma, se afastar e investigar. Mas as pessoas têm que ter esse comportamento, essa preocupação com o coletivo, que é uma coisa que na nossa cultura não tem muito, né?
Exato. E, né, para que não tenha que encarar essa realidade que você está encarando todos os dias, né, Flávia?
Sim.
Tá certo. Mais uma vez, obrigada. E a gente, né, deixa aqui nossa solidariedade a todos os profissionais de saúde que estão na batalha. Cansados, esgotados, mas ainda se mantém em pé, né?
Sim.
E ainda conseguindo resultados tão bons para não, para que essa taxa de mortalidade não aumente, né? Que a gente consiga manter. Obrigada em nome de todos, viu, Flávia? Então,
imagina,
de todas as emissoras do Paraná.
Obrigada, Juliana.
Obrigada a todos pela sintonia, pela companhia, pela audiência. O Em Pauta, então, fica por aqui. Eu volto na semana que vem com mais um assunto importante para você, que é do Paraná. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.